Boa noite. Quero convidar os irmãos para que abramos nossas Bíblias no Evangelho de João. Nós vamos ler o capítulo 17, a partir do versículo 14 até o versículo 19. João 17, de 14 a 19. Diz assim a palavra de Deus: dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Versículo 15. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Eu gostaria de repetir com os irmãos o versículo 17, que diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Agora olha para o pastor e repete comigo: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Só as mulheres. Os homens agora. A gente acabar de gravar esse versículo. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Já pode botar lá, junto com o Salmo 23, João 11, 25, Salmo 91 e outros salmos, João 17, 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Meus irmãos, nós vivemos num mundo pós-moderno onde o relativismo é grande. Quando nós falamos de relativismo, nós falamos de que não existe a verdade. Aonde está a verdade? Há uma falta de uma referência. Talvez isso se dê porque nós vivemos numa instabilidade total, num momento de insegurança total, a nível de Brasil, Rio de Janeiro e quem sabe até do mundo em si. O próprio Estados Unidos, que é tido como uma das nações, talvez, mais seguras do mundo, vira e mexe, está entrando lá na televisão, alguma coisa acontecendo lá nos Estados Unidos. Agora foi lá o atentado em Dallas. Já tinha acontecido em outros lugares da Europa também. Mas nós vivemos especificamente no Brasil uma instabilidade econômica. Eu estava vendo, outro dia eu estava assim pensando, eu fui comprar, né, lá em casa, um fefeijão, no mês passado, a R$ 4,00. E eu pensei assim, esse feijão está meio caro. Mas eu achei muito linda a expressão de uma moça. Eu estava num supermercado aqui perto, aqui, né, eu vim comprar um negócio aqui com a minha mãe, né, lá em Belfor Roxo o crescimento está muito grande, então os mercados estavam tudo cheio. Aí eu falei, vamos lá em Irajá, que aí tem mais caixas, tem mais, né, então vamos lá. E aí nós chegamos ali, minha mãe pediu assim, Natan, pega um feijão lá, um feijão branco lá. Né? Ia rolar um mocotó lá em casa, eu falei, opa, vamos lá. Maior alegria, porque para fazer compra para comer, a gente é bom carregar as compras, mas é bom comer aquilo que se compra. Então, eu estava chegando perto assim, né? E eu comecei a olhar o preço do feijão e eu, assim, internamente falando assim, meu Deus. Isso está repreendido em nome de Jesus, meu Deus, está repreendido. Mas teve uma senhora, ela era crente. Quando ela olhou o feijão a R$ 9, ela falou assim, glória a Deus. Glorificou, todo mundo ficou olhando para ela. Meu Deus, será que ela tropeçou, será que ela caiu? E alguém perguntou, mas está glorificando por quê? Porque o feijão está R$ 9, louvado seja Deus. E eu fiquei pensando, se eu soubesse que o feijão estava R$ 9, aquele feijão que eu tinha comprado a 4, comprava um fardo, vendia por 5, ia vender bem, comprava um fardo, vendia por 5, ia vender bem, e aí aquilo que sobrasse dava para missões em nome de Jesus. Que nós não estamos aqui, eu não fui chamado para ser vendedor de feijão, mas nessa época está um negócio bom vender feijão. Meu irmão, eu cheguei outro dia também no mercado e estava um senhor conversando comigo com uma menina adolescente. E ele falando assim, as coisas estão difíceis, né? Eu falei, é verdade. E ele já tinha acabado de conversar no telefone falando assim, ó, mas as coisas vão melhorar, rapaz, a gente tem que segurar, tem que ficar bom para todo mundo. E conversando lá, pelo jeito, estava conversando de negócio. E ele estava com a filha adolescente e eu estava com o Nicolas, pensando o seguinte, eu comigo. Falei, meu Deus, até chegar com um filho adolescente, meu Deus, é muito feijão. É muito arroz. Mas eu também comecei a ficar com um pouco de pena daquele senhor que tinha filho adolescente, que eu falei assim, meu Deus, adolescente come. Então, o cara que tem uns dois filhos adolescentes, irmão, que Deus abençoe. Porque o cara chega com vontade de comer. E o cara abre a geladeira, irmão, e quando no final do mês vai ficando meio vazia, o filho abre o braço assim e fala assim, não tem nada para comer. O pai fica lá assim, meu Deus, me ajuda. Mas o assunto aqui que nós estamos falando aqui, Jesus está falando de segurança. De segurança. Jesus aqui está se despedindo dos discípulos, porque os discípulos estavam ficando inseguros. Jesus começa um discurso de despedida porque Jesus fala para os discípulos que é necessário, grava bem essa palavra, é necessário que o Filho do Homem sofra, padeça e que ressuscite. É necessário. Mas os discípulos estavam assim, meu Deus, depois de tanta popularidade, depois de tanta coisa assim boa acontecendo, agora nós vamos ficar aqui desprotegidos. Por isso que Jesus começa se despedindo dos discípulos a partir lá do capítulo 13 de João. Nós conhecemos uma parte boa desse discurso de despedida lá em João 14, quando diz lá, ó, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. É nesse mesmo texto que Tomé pergunta para Jesus, Senhor, para onde o Senhor vai? Como é que nós iremos com o Senhor se nós não sabemos o caminho? Nós também sabemos a resposta de Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus começa ali falando também sobre a importância dos discípulos permanecerem na videira. Lá no capítulo 15. Falando, ó, eu sou a videira, meu pai é aquele que cuida da videira. Vocês são os ramos têm que estar na videira para dar fruto. No capítulo 16, ele fala sobre o Consolador. Olha, eu vou, mas vocês não vão ficar sozinhos. Eu vou enviar o Consolador. Ele é igual a mim, tem da mesma natureza. Vai andar do lado de vocês, melhor do que andar ao lado de vocês. Ele vai estar dentro de vocês. E aí Jesus fala que esse Espírito é o Espírito da verdade. Porque quando nós falamos de verdade, nós falamos de estabilidade. Porque um mundo sem referencial, um mundo que vive no pleno relativismo, é um mundo inseguro. Porque nós precisamos de segurança. Nós precisamos da verdade. Mas agora Jesus começa orando aqui e finalizando esse discurso. Parece que Jesus para agora de falar com os discípulos, parece que ele se reclusa um pouco e começa agora a falar com Deus e fazer uma intercessão pelos discípulos. Jesus ora por ele, ora pelos discípulos e até já orou por mim e por você. É linda essa oração de Jesus. Dita por alguns estudiosos como a oração sacerdotal de Jesus. E qual é o assunto de Jesus nesse texto que nós acabamos de ler aqui? Ele vai falando sobre a questão da importância da santidade. Se fosse fazer uma série de palavras aqui, eu colocaria o tema dessa palavra como cultivando a santidade. Porque quando nós falamos de santidade, quando nós falamos de santificação, nós falamos de um processo que começou com a salvação. Na salvação, alguém foi encontrado por Jesus, se arrependeu, exerceu fé em Jesus, e essa pessoa agora ela é justificada, e quando ela é justificada, dentro dela é colocada o selo da promessa, que é o Espírito Santo. Então, alguém que tem Jesus tem o Espírito Santo. Alguém que tem Jesus tem relação com o Pai através do Filho, mas agora através do Espírito. Mas esse mesmo Espírito vai produzindo uma mudança na vida das pessoas. Primeira coisa, vai acontecendo uma limpeza. Limpeza. A gente começa a olhar para a palavra de Deus e a gente começa a perceber que a nossa vida precisa de uma limpeza. Eu não sei se você já percebeu que na sua vida, de vez em quando, precisa de uma limpeza. Você já parou para perceber isso? Por exemplo, estou aqui pensando numa situação aqui muito bacana, assim, uma situação bacana. Você está vindo de carro e aí vem do outro lado um cara um carro também com farol alto. O que, que você faz? Aleluia, Senhor. Muito obrigado por esse farol alto no meu olho. Você faz isso? Geralmente a gente dá uma piscadinha assim, né? Para avisar o outro, que às vezes o outro pode... Dependendo do dia que você tiver, com muita santidade, aquele dia que está bem santo, que Deus está preparando, que Deus está trabalhando na tua vida, você já ganhou uma fechada e já bendisse o nome do Senhor. Você acabou de tomar uma fechada e você falou assim, glória a Deus, quase bater no meu carro. Nesses dias que a gente está bem santificado, o que, que a gente faz? É isso mesmo que os irmãos estão pensando. A gente joga o farol alto no outro. A gente acaba reagindo. Depois o Espírito Santo fala assim, meu Deus, como é que você está brabo, amansa. É o Espírito Santo que vai trabalhando na nossa vida. E vai falando assim, tem coisas dentro de você que precisam ser retiradas. Né? Por exemplo, você está lá no shopping, né? Seu filho vai e fica bem no meio da praça do shopping, sentado fazendo aquela malcriação. Naquele dia que você está bem santo, qual é o seu pensamento? Senhor, abençoa a vida desse menino. Meus irmãos, a gente já fica olhando assim para saber se alguém está vindo, vem aquele negócio assim e fala assim, meu Deus, Senhor, ajuda. Levanta, menino. E o menino fica ali, eu não vou levantar. E você, levanta, meu filho. Eu não. Como é que você fica? Você fala assim, irmãos, eu vou falar Natan, tá? Natan faz assim, em nome de Jesus, levanta. Se não levantar em nome de Jesus, no meu nome vai levantar mesmo. Irmãos, é. Outro dia foi bacana o pastor Isaac aqui falando, aqui numa pregação, achei aquilo bacana. Ele falando assim, eu estava jogando com o Miguel, um jogo de tabuleiro, o Miguel estava perdendo, ele bateu no tabuleiro, não foi, pastor? Aí o pastor Isaac falou um negócio bonito aqui, eu falei, meu Deus, eu tenho que aprender com ele. Ele falou assim, aí irmãos, impostou até a voz, aí irmãos, o papai zangou. Eu falei, que coisa chique! Falei, que coisa chique! Meu Deus, se fosse eu ia falar assim, aí irmãos, aí a cintada comeu. Falei, gente, que coisa chique, é um negócio bacana. Rapaz, negócio bacana. Aí, porque tem coisas, irmãos, que nós precisamos ser limpos. Mas só que a santificação não fica só na limpeza, não. A santificação também tem a ver da consagração. Porque a palavra santo tem a ver com separado, tem a ver com retirado. Nós fomos retirados do poder do pecado, nós fomos retirados do poder daqueles hábitos que nos escravizavam, e agora nós fomos separados. Isso é a santificação. Santificação não tem a ver com nada, só com perfeição. Santificação, para nós, aqui nesse mundo, tem a ver com separação, tem a ver com ser retirado de, ou do. No nosso caso é ser retirado do sistema mundano. Mas a santificação também tem a ver com capacitação. É quando Deus nos separa para. Ele nos retirou do, e agora nos separa para ser bênção na vida de outras pessoas. E é por isso que agora Jesus está orando. orando por mim, orando por você, mas nessa, especificamente orando pelos discípulos. Em primeiro lugar, a nossa santidade causa inimizade contra o mundo. Se você observar bem no versículo 14, o que, que diz lá no versículo 14? Jesus fala assim: deles a tua e o mundo. E o mundo os odiou. Meus irmãos, não tem como. Uma coisa que eu lembro do nosso pastor falando aqui, pregando algumas vezes em João, falando o seguinte: o mundo nos odeia. O mundo nos odeia. É por isso, às vezes, várias palavras contra a igreja, às vezes várias palavras contra os crentes. Por isso, é normal. É normal nós vivemos alguma situação, até no dia a dia. É normal, talvez, você chegar lá no seu trabalho e você falar alguma coisa e alguém logo falar assim: ó, lá vem o crente. É normal. Porque não tem como, a nossa amizade com Deus automaticamente se torna em inimizade contra o mundo. Quando nós preferimos ser amigos do mundo, isso automaticamente gera inimizade contra Deus. Não tem como. Jesus foi hostilizado. Há uma hostilidade do mundo em relação a nós. Agora, preste bem atenção naquilo que eu vou falar. Não é todo mundo que nos odeia, é o mundo que nos odeia. Quando a gente fala do mundo, a gente fala do sistema. O sistema que está sob o domínio do príncipe deste mundo. Por isso que lá em 1 João, João continua dizendo na sua carta o seguinte: ó, o mundo jaz no maligno. É que há uma influência do mal. Porque não é possível, irmãos, a gente perceber a maldade só como algo natural. Existe alguém por trás disso tudo. O nível de maldade que nós vemos, o nível de insensibilidade, o nível que nós percebemos, tem que haver alguma explicação. E para nós cristãos, é claro, o mundo jaz no maligno. Então, a nossa santidade causa inimizade contra o mundo. Agora, quando eu estou falando que não é todo mundo que nos odeia, porque senão você sai daqui e fala assim: meu Deus, meu vizinho me odeia, fulano me odeia, Beltrano me odeia. Não, irmãos. Nós precisamos entender que nós, quando falamos do mundo, nós falamos do sistema. Os valores que regem esse mundo. Às vezes chega alguma coisa para você fazer, ou até na sua casa mesmo. Tem uma reunião lá, tranquila, com toda a família, com a família aumentada. E aí, de repente, lá está tendo um assunto lá e você fala alguma coisa assim, bíblica. Aí alguém logo já fala assim: ó, cada um com a sua religião. A gente nem futebol, nem política, nem religião, ninguém mexe com isso. É natural ter. Mas só que Jesus continuou nos falando aqui. Mas por que o mundo nos odeia? Porque eles não são do mundo, como eu também, do mundo, não? Não há um pertencimento, nós não nos sentimos, nós temos que nos sentir como estrangeiros aqui mesmo. É bom que a gente se sinta como estrangeiro nesse mundo. É bom que a gente não fique gostando da concupiscência da carne, da concupiscência dos olhos, daquilo que tem nesse mundo, porque a nossa cidade não está aqui. Nós esperamos uma cidade melhor, que está sendo construída, uma cidade que já foi preparada para você e para mim. Então é bom que a gente não se acostume com as coisas desse mundo mesmo. É bom que a gente aqui se sinta como um estrangeiro. Como estrangeiro. Algo estranho. Assim, meu Deus, estou me sentindo um pouco incomodado aqui. É bom. É bom que a gente se sinta assim. Porque quando a gente começa a se acostumar com algumas coisas, irmãos, do próprio mundo, é sinal de que nós talvez já perdemos um grande referencial, que é o referencial da palavra. Porque Jesus falou assim, ó, eu dei-lhes a tua palavra, Senhor. Eu falei para eles a tua mensagem e o mundo os odiou. Porque os discípulos começaram a perceber que na própria vida deles existiam coisas que precisam ser limpas, eles já tinham sido retirados, que agora estavam sendo capacitados por Deus. Por isso a nossa santidade causa inimizade contra o mundo. Mas em segundo lugar, a nossa santidade é uma chama de esperança para o mundo perdido. Ao mesmo tempo que a nossa santidade, ela causa inimizade contra o mundo, a nossa santidade é uma chama de esperança para o mundo perdido. Olha o versículo 15. Olha o que Jesus nos diz no versículo 15. No versículo 15 diz assim, ó: não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno ou do mal. Do maligno ou do mal. Agora, presta bem atenção, Jesus aqui está orando. Jesus poderia ter orado assim, Senhor, não deixa ele sofrendo aqui não. Não deixa ele sofrendo aqui não, Senhor. Porque se vai haver hostilidade contra eles, se o mundo será hostil, tira eles daqui. Mas Jesus fala assim, Senhor, não tira eles não. Mantém eles lá. Jesus pede para nos manter aqui, mas agora nós temos uma grande convicção. A convicção que nós não estamos desamparados nesse mundo. Nós temos a segurança de que a nossa vida está segura nas mãos de Deus. Olha a preocupação de Jesus com a gente. Olha, eu não vou ficar mais aqui. Mas eles vão ficar. Porque Jesus mesmo tinha sofrido grande embate espiritual. Jesus mesmo tinha sofrido a hostilidade desse mundo cruel. Mas agora Jesus pede por nós, pedindo, Senhor, proteja-os contra o maligno, contra as hostes espirituais, proteja eles, Senhor, contra as tentações, proteja-os, Senhor. Guarde-os. Mas tem uma outra razão também do Senhor ter orado pedindo a Deus, Pai, para nos manter no mundo. Porque o mundo é o nosso campo de trabalho. O mundo é o nosso campo missionário. É o mundo. É no mundo que alguém vê que existem pessoas diferentes, pessoas distintas, pessoas que fazem grande diferença onde estão. É lá no seu trabalho mesmo que Deus quer te usar, é lá na sua casa mesmo que Deus quer te usar, é lá na sua rua mesmo que Deus quer te usar, é lá mesmo, é lá mesmo. Algumas vezes nós queremos assim, meu Deus, tem horas que a gente está vivendo algumas situações, que às vezes a vontade é assim, Senhor, se eu tivesse um dinheiro sobrando aqui, eu faria uma viagem. Aí você quer fazer uma viagem, Senhor, aí você chega lá no local, chega lá no hotel. No hotel é tudo lindo, né? Chega alguém, posso carregar sua mala? Aí você fala assim, oh meu Deus, que maravilha, por favor, qual é o quarto? Olha só como é que o hotel é maravilhoso. Você só pega o horário para almoçar, você não lava a louça. Que coisa maravilhosa, né? Você dorme e acorda e não arruma a cama. Coisa maravilhosa. Quando você vai para o almoço, tem as várias sobremesas te esperando. Pudim de leite condensado, mousse de maracujá. Quem fizer isso em casa, manda um potinho para mim, tá? Porque a gente vai dando as ideias aqui, tem que vir, né? Aquelas coisas gostosas assim que a gente gosta. Por exemplo, lá no hotel, eu estou aqui pensando uma coisa, lá no hotel você não fica pensando na dieta. Você fica pensando na dieta? Assim, Senhor, diante dessa mesa aqui, Senhor, essa dieta vai ficar para quando acabar essa viagem. A resolução é rápida. Mas logo assim que acaba a viagem, você volta para o mundo real. Aí, meu irmão, quando você chega em casa, está tudo lá te esperando. Se você deixou a louça lá, meu irmão, está lá, ó. Aquela louça lá. Se deixou a cama desarrumada, ela está lá. Quando chegou já no Rio, já ou chegou em algum lugar, já está entrando as mensagens. Ó, o chefe deixou isso, deixou aquilo outro. Está tudo lá. Está tudo lá. Mas sabe por quê, irmãos? Porque é no mundo também. Jesus pediu para nos deixar no mundo, porque é no mundo que a gente aprende algumas lições importantes da vida. É no mundo que a gente aprende algumas lições importantes da vida. É interessante que na escola nós aprendemos a matéria e vamos para a prova. Na escola geralmente é assim. O professor dá toda a matéria e fala para você, ó, a matéria que vai cair é essa, essa e essa. E nós começamos a estudar. Geralmente bem em cima da prova, mas começamos a estudar. Vai batendo aquele desespero, vai batendo aquele negócio, chega aquelas orações fervorosas, Senhor, me ajuda aqui, agora, meu Deus do céu. Mas na vida, na escola da vida é diferente. Na escola da vida, meu querido, primeiro você passa na prova e depois você aprende. Na escola da vida, primeiro você passa na prova e depois você aprende. Porque na vida tem aquelas situações inesperadas. Na vida tem aquelas situações com qual você não contava. É alguém que ficou doente, é alguém que mudou, é alguém que estava assim, estava tudo tranquilo e de repente a coisa virou. Mas uma coisa que Jesus nos ensinou aqui é que nós temos a identificação com Jesus. Nós somos identificados com Cristo. Por isso ele fala assim, eu não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. E mais uma vez ele fala, eles não são do mundo, como eu também não sou. Porque há uma identidade nossa conosco, essa identidade é a identidade de Jesus. Então quando nós falamos acerca da nossa santidade, alguém que olha para você, alguém que olha para mim, tem que olhar para mim, tem que olhar para você e tem que ver a pessoa de Jesus. E as tribulações que nós passamos nesse mundo, elas são usadas para nos tornar mais parecidos com Jesus. Eu lembro de uma vez um pastor pregando, eu ainda era adolescente, nunca mais esqueci aquela pregação, ele falava o seguinte, meu irmão, cuidado com aquilo que você pede. E eu, se eu não me engano, ele estava pregando naquele texto, quando os discípulos estavam pedindo a Jesus o seguinte, Senhor, aumenta-nos a fé. E aí o pastor estava falando o seguinte, ó, por exemplo, quando você pede assim para o Senhor, Senhor, me dá mais paciência. Ele falou assim, irmão, pode se preparar que vai vir tribulação. Aí o pessoal falou assim, eita meu Deus. O pessoal mesmo começou a pensar assim, meu Deus, o que, que eu estou pedindo? Mas se você for olhar bem, na escola da vida, para nós aprendermos, nós temos que passar primeiro realmente pela prova. Então tem horas que nós precisamos aprender algumas coisas para nós ficarmos mais parecidos com Jesus. Porque Jesus lidou com algumas situações e nós precisamos aprender com Ele. Mas se tornar parecido com Jesus é um grande desafio. E nós somos moldados para sermos parecidos com Jesus no dia a dia da vida. No dia a dia da vida. Mas em terceiro e último lugar, eu quero dizer para você que a nossa santidade é resultado da ação da verdade em nossas vidas. Por isso lá no versículo 17, o que diz lá? Santifica-os na verdade, A tua palavra é? Santifica-os. A tua? Jesus falando o seguinte: Senhor, santifica-os. Irmãos, a clareza da nossa condição anterior é a verdade. É a verdade. Uma das coisas mais lindas da verdade é a clareza dela. É a clareza. Mas só que Jesus aqui nos diz o seguinte: Senhor, a tua palavra é a verdade. A tua palavra é a verdade. É ela que nos traz segurança. É através da palavra que nós olhamos e lemos e percebemos que agora nós estamos vivendo outra coisa. Estamos num outro nível, que nós estávamos perdidos no caminho da destruição, mas que agora foi nos dado vida através de Cristo Jesus. É através da verdade que nós conseguimos enxergar com clareza a natureza desse mundo, com suas ilusões e com seus artifícios. É através da verdade. É através da verdade. A verdade é como se fosse um óculos, que ao colocarmos, nós começamos a enxergar a futilidade, a superficialidade, aquilo que é passageiro nesse mundo. Mas é também através da verdade, é também através da verdade, que nós conseguimos entender com clareza que o maior desafio não era nós sairmos do mundo, mas era tirar o mundo de dentro da gente. O maior desafio não é sair do mundo, mas é tirar o mundo de dentro da gente. Eu vejo muitos pregadores falando, e eu concordo com eles, quando eles mencionam lá o povo quando saiu do Egito. Estavam ali no deserto. Vira e mexe, a lembrança é: nós estávamos melhor quando nós estávamos aonde? No Egito. Vivendo da presença de Deus, desfrutando da presença de Deus, desfrutando do cuidado de Deus, desfrutando da providência de Deus, desfrutando da segurança de Deus. Olha só, irmãos, a coisa era tão linda, que de dia, quando o sol era escaldante, era uma nuvem, a fim de amenizar o calor. Mas a nuvem não apenas amenizava o calor, mas direcionava. Porque no deserto é facilmente alguém podia se perder. A paisagem não muda muito. A paisagem não muda. A pessoa se perder é muito fácil. A nuvem era, servia para proteger e para guiar. Mas olha só como é que Deus continua sendo tão bom. À noite, quando a temperatura caía de maneira drástica no deserto, aí já não era mais uma nuvem, era o quê? Uma coluna de fogo. Era uma coluna de fogo, a fim de que o povo pudesse ser aquecido. Mas mesmo assim, quando faltava alguma coisa, o povo sempre lembrava, reclamava com Moisés: Moisés, foi para morrer aqui no deserto que Deus nos trouxe? É para nos deixar aqui, morrendo aqui. Moisés ia lá, clamava o Senhor, e o Senhor: olha, fala para o povo isso. Eu vou fazer aquilo. Sabe, irmãos, quando Jesus estava aqui orando por nós, estava aqui pensando em nós, até pensando em nós para nos enviar ao mundo, porque no versículo 18 ele continua falando: assim como enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Jesus veio ao mundo para ser para nós um referencial, e agora ele nos envia. E aí ele conclui no versículo 19 falando: em favor deles eu me santifico, eu me entrego completamente, para que também eles sejam santificados pela verdade. Eu quero concluir a minha palavra nessa noite, trazendo algumas aplicações e uma lembrança clara. Primeira lembrança clara, se você não percebeu, de maneira proposital, eu sempre falei sobre a nossa santidade. Porque apesar da santidade ser algo individual, é no coletivo que ela também faz um grande efeito. A individualidade da santidade é notória, mas é no coletivo que faz grande efeito. É por isso que lá em 1 Pedro, no capítulo 2, 9, Pedro vai nos dizer, vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação, o povo. Não sei se você percebeu, mas aqui está tudo dando um sentido de coletivo. A sua santidade faz efeito no coletivo. Eu estou aqui lembrando de uma história que o pastor Jorge nos contou numa das suas pregações aqui. E ele tem uma coisa muito linda com ele. Ele tem uma facilidade assim de começar a conversar com a pessoa e ele já vai puxando um assunto para poder jogar Jesus, porque é aí que a gente entra. E eu lembro dele ter falado de ter colocado o carro para lavar ali no Lava Jato aqui perto. Aqui. E chegou lá, o rapaz estava só falando mal dos crentes. E aí o rapaz perguntou para ele, o senhor perguntou para ele, o senhor é crente? Ele nem falou que era pastor, falou, sou crente. Porque quando está nesse nível, né? A gente fica assim, ou então a gente faz igual o nosso pastor falou, já aprendi com o pastor João. Quando eu vou falar que eu sou pastor, eu falo assim, eu sou pastor batista, que é uma outra coisa, né? E aí eu lembro que aí ele começou a puxar lá, mas por quê? Você, né, acha os crentes tão... Aí o moço começou a conversar com ele e falou assim, olha só, eu só acredito numa pessoa assim, eu acredito que ela é crente. Eu conheço uma senhora, ela tem muitos filhos. Os filhos dela são tudo criados na igreja, graças a Deus. E dois filhos dela são pastores. E ela vai numa igreja ali, ó. Aquela igreja ali, ó. Aquela igreja verde. Aí ele falou assim, eu conheço essa pessoa. Só de falar as características aqui, todo mundo já percebeu mais ou menos quem é. Está falando da irmã Bila. Negócio bonito, assim, de ver isso na vida da irmã Bila, na família dela. E aí o pastor Jorge falou, é, mas eu sou dali. Ah, não. Se você é daquela igreja eu acredito. Falei, amém. Amém, irmãos? Amém. Amém. Eu achei aquilo bonito. Falei, que maravilha, né? Mas sabe, você não estava lá no Lava Jato, lá. Quem estava lá era o pastor Jorge. Mas a lembrança do moço do Lava Jato foi de uma senhora aqui dessa igreja. E aquela senhora estava nos representando ali. Aquela senhora estava nos representando. Porque quando ele falou assim, não, ela é ali daquela igreja verde, ele falou assim, eu também sou daquela igreja verde. Ele falou, então naquela igreja verde eu vou. Aquela igreja verde eu acredito. Mas mais do que acreditar na igreja, irmãos, nós precisamos, essas pessoas, elas não vêm apenas na igreja, elas precisam ter contato com a mensagem do evangelho. Mas eu quero falar uma coisa para você. Você é o sermão que os seus amigos estão lendo todos os dias. Você é o sermão que os seus amigos estão lendo todos os dias. Por isso Jesus talvez diz, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Você é o sermão que as pessoas estão lendo todos os dias. Ninguém tem nada a ver com a sua vida. Tem, irmão. Nós temos tudo a ver uma vida com a outra. Por exemplo, eu estou aqui pregando agora e o nosso pastor está pregando lá no Maranhão. Ele nos representa. Teve uma vez que Deus me deu a graça de eu poder estar num debate. Rapaz, umas perguntas difíceis lá. Eu só lembrava de uma coisa. Senhor, não deixa eu falar bobeira aqui não. Porque o negócio estava em rede nacional. E logo assim que o cara chega, o cara já vai apresentando logo. Está aqui, conosco, fulano de tal, da igreja tal. Eu falei, Senhor, me ajuda aqui. Porque nessa hora deve ter até uns irmãos da nossa igreja ouvindo esse rádio. Senhor, não deixa eu falar bobeira aqui não. Porque tem hora, irmãos, que a gente fala assim, não, ninguém tem nada a ver com isso, irmãos. Nós temos todo mundo a ver um com o outro mesmo. Por isso a nossa santidade tem efeito na coletividade. E por isso eu quero deixar aqui algumas aplicações e alguns conselhos práticos a partir dessa palavra. Quando Jesus disse lá, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A primeira coisa que eu quero deixar para os irmãos, vamos aprender a palavra de Deus. Vamos procurar entender a palavra de Deus. Porque é a palavra que nos limpa. Jesus já nos ensinou lá em João 15, versículo 3, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos dei. Vocês estão limpos pela palavra. Mas segunda coisa, segunda aplicação, segundo conselho prático, não somente de aprender a palavra, mas nós precisamos amar a palavra de Deus. Nós precisamos apreciar a palavra de Deus. Irmão, coisa linda é quando você começa a ler a palavra de Deus. Mas deixa eu te dar um conselho. E aí, eu lembro, nosso pastor também ensinando aqui algo, e eu quero reforçar isso que ele ensinou, que ele aprendeu do pastor dele. Né? Um jovem falou para ele assim, pastor, mas eu não gosto muito de ler a Bíblia. E o pastor João falou para o jovem o seguinte, mas vai lendo até gostar dela. Mas não é assim mesmo? Vai lendo até gostar. Meu irmão, porque eu vou te garantir, você vai gostar. Vai gostar. Vai gostar. A gente começa a ler, começa a entender, a gente começa a gostar, começa a apreciar. A gente começa a gostar disso. E a terceira coisa, se nós precisamos aprender, nós precisamos amar, nós precisamos viver a palavra de Deus. Que aí vem a questão da prática. E por que praticar a palavra de Deus? Por uma razão simples que o próprio Jesus nos ensinou. Terminando o Sermão do Monte, lá em Mateus 7, Jesus contou uma historinha, uma parábola, uma história que você conhece bem. Eu vou começar a falar sobre essa parábola e você vai entender bem. Jesus começa contando, terminando o Sermão do Monte, contando essa história da seguinte maneira. Havia duas casas, são dois homens. Um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. E aí Jesus nos diz lá na palavra lá, né, quando ele começa contando assim, ó, eu vou assemelhar o homem prudente, o homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Vieram ventos, vieram rios. Os ventos sopraram contra aquela casa. Os rios vieram contra aquela casa. As tempestades vieram contra aquela casa. E aquela casa não, porque estava sobre a rocha. Mas ao homem insensato, eu vou compará-lo ao homem que construiu a sua casa sobre areia. Sopraram ventos contra aquela casa, vieram os rios e as tempestades, e aquela casa caiu. Mas só que ali tem uma ênfase que Jesus dá. E grande foi a queda daquela casa, porque estava construída sobre areia. Meus irmãos, quando Jesus acabou de concluir esse sermão contando essa história, o que Jesus está querendo dizer? Ó, quem ouve as minhas palavras e as pratica será como o homem que construiu a sua casa sobre a rocha. E quem ouve as minhas palavras e não as pratica será como o homem que construiu a sua casa. Mas só que aí que está. A qualidade do homem que construiu a casa sobre a rocha é prudente. O homem prudente tem a sua casa sobre a rocha porque ele não sabe aquilo que lhe espera. Mas uma coisa ele pode ter grande convicção, de que independente daquilo que ele enfrente, A palavra de Deus é lugar seguro aonde ele pode confiar. A palavra de Deus é terreno seguro. Então, porque tem horas que às vezes algumas coisas acontecem com a gente e os nossos sentimentos ficam misturados, embaralhados. Aí a gente fica pensando assim, Deus se esqueceu de mim. Aí quando a gente lê na palavra, a gente fala assim, pode uma mãe se esquecer do seu filho? Ainda que ela se esqueça do seu filho, que ainda mama, eu nunca... Olha a palavra de Deus. Olha a palavra de Deus. Senhor, tenho passado tanta angústia, tanta tribulação, estou tão inquieto. Vem lá a palavra de Deus no Salmo 46, 10, dizendo, ó, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado em toda a terra. É a palavra de Deus. Nós precisamos aprender, precisamos amar, apreciar e precisamos viver a palavra de Deus. A gente só sabe se alguma receita vai dar certo quando a gente faz o quê? Tem que ir seguindo a receita, não tem que ir seguindo a receita? Depois que você já está dominando a receita, aí você vai incrementando alguma coisa. Mas não faça isso com a palavra de Deus, não. Com a palavra de Deus, segue a receita lá. Tem hora que a gente quer tirar. Aí se tirar, fica prejudicado. Se colocar, fica prejudicado. Sabe por quê? Porque Deus tem a medida certa para mim e para você, na necessidade que você tem, na necessidade que eu tenho. Gostaria de orar por você que está aqui nessa noite. Nós lemos um último versículo aqui que diz o seguinte, que Jesus se entregou totalmente a Deus, para que você também pudesse se entregar. Sabe, tem horas que a nossa vida está vivendo muitos reveses, porque nós ainda não nos entregamos a nossa vida nas mãos daquele de quem pode conduzi-la. Não sei se você já ficou, às vezes, numa situação difícil, mas que você ficou sem direção, e às vezes isso acontece com a nossa vida mesmo. Isso acontece. Tem horas que a gente fica sem resposta para algumas coisas que estão acontecendo. E nós precisamos de alguém que nos pudesse conduzir em segurança. E eu quero falar para você que Jesus é aquele que pode te conduzir em segurança. Ao lugar mais seguro que alguém pode estar, que é para os braços de Deus. Por isso eu quero perguntar para você nessa noite, se nessa noite você gostaria de entregar a sua vida a Jesus, se levantasse uma de suas mãos, porque eu gostaria de orar por você nessa hora. Você gostaria de entregar a sua vida hoje a Jesus? Fala assim, Senhor, eu me entrego ao Senhor aqui nessa noite, para que o Senhor conduza a minha vida da maneira como o Senhor quiser, porque eu confio na sua direção, eu confio na tua mão sobre mim. Você gostaria de entregar a sua vida a Jesus? Levante uma de suas mãos, eu quero orar por você. Gostaria de orar por você. Talvez você esteja aqui, esteja afastado dos caminhos do Senhor. Mas nessa noite você também gostaria de se reconciliar com o Senhor nessa noite. Se você também quer se reconciliar com o Senhor, levante uma de suas mãos. Eu quero orar por você também nessa hora. Senhor, em nome de Jesus, nós louvamos o teu nome pela sua boa e poderosa palavra. Senhor, nós queremos te agradecer por tudo aquilo que o Senhor já tem feito por nós. Te agradecemos por tudo aquilo que Jesus representa em nossas vidas. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem nos dado um domingo abençoador. E eu quero agora, Senhor, pedir ao Senhor que o Senhor dê uma semana renovadora para cada um aqui, Senhor. Que, Pai querido, o teu nome seja engrandecido através das nossas vidas. E que no nome de Jesus, Senhor, que no nome de Jesus, se existe aqui entre nós pessoas que precisarão nessa semana fazer algum exame muito importante. Senhor, pessoas que aqui estão entre nós, que precisarão, Senhor, talvez enfrentar uma situação, Senhor, difícil nessa semana. Que o Senhor mesmo lhes dê a graça, lhes dê o poder, lhes dê a sabedoria, lhes dê, Senhor, a visão para poder enxergar além daquilo que eles estão enfrentando, para poderem tomar a direção, para poderem tomar uma decisão de acordo com a Tua vontade. Senhor, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa esperança, e que as doces consolações do Teu Espírito estejam com o Teu povo reunido aqui nessa noite, e com todo o Teu povo espalhado sobre a face da terra. Amém e amém.